A plenária hoje tem vários pontos da ordem do dia, portanto peço a todos a máxima contenção nos tempos regimentais. Os agentes da autoridade podem abrir as galerias ao público e darei a palavra à senhora deputada secretária da mesa para ler o expediente. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O expediente é efetivamente muito curto, unicamente o anúncio da entrada do projeto de lei 122, da iniciativa do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e outros do Bloco de Esquerda, e deixa à Sra. primeira
deputada,
comissão.
Deputada, permita que interrompa. É preciso criar as condições para que os trabalhos possam decorrer. Peço às senhoras deputadas que se encontram de pé para se sentarem ou saírem do hemiciclo e peço às senhoras e aos seus deputados o silêncio necessário para que nos possamos ouvir uns aos outros. Peço também a máxima contenção nos apartes. Os apartes são regimentais, mas os apartes têm regras de cortesia e boa educação que são absolutamente indispensáveis. Senhora deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Anuncio a entrada do projeto de lei 122, da iniciativa do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e outros do Bloco de Esquerda, que desce à primeira comissão. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos iniciar então a ordem do dia com o primeiro ponto. É um debate de urgência requerido pelo Chega sobre o caos instalado nos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia do país. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, senhora Ministra, senhores membros do Governo, o debate de urgência que nos traz aqui hoje é o caos nos serviços de saúde. Queria começar por saudar a Senhora Ministra da Saúde, que andou escondida estes dias e que finalmente decidiu aparecer perante o órgão de soberania, perante o qual é responsável e unicamente responsável, que é o Parlamento. Durante os dias em que evitou dar a cara, responder a jornalistas e a políticos, sabia que cedo ou tarde seria chamada a este Parlamento para dar as explicações que não quis dar aos portugueses. Quando morre um bebé por falta de atendimento e quando milhares têm serviços de saúde encerrados, Senhora Ministra, a Ministra de uma democracia digna não foge, não se esconde e não oculta a sua mensagem. A Ministra de uma democracia digna dá a cara, assume os problemas e propõe soluções. Faço por isso questão de lhe lembrar a cronologia dos últimos dias que levou o Chega a pedir este debate de urgência e a sua presença neste plenário. A 10 de junho, uma grávida perdeu o seu bebé no Hospital das Caldas da Rainha. A 11 de junho, encerrou a urgência obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. A 12 de junho, o mesmo encerramento em Braga. A 13 de junho, o mesmo encerramento em São Francisco Xavier, nas urgências. A 14 de junho, no Hospital Garcia Horta. De 14 a 20 de junho, em Portimão, com as urgências encerradas. Encerradas à hora que estamos aqui a ter este debate. Senhora Ministra, à hora em que está sentada perante este Parlamento, Elvas, Porto Alegre, Ponte de Soro, Portimão e muitos outros que me vou abster aqui de identificar, têm as suas urgências encerradas. As urgências do Barreiro, Montijo, estiveram encerradas esta noite e estão encerradas ainda a esta hora. A urgência do Hospital de Braga encerrou há uma hora atrás, hoje, e assim vai permanecer até amanhã. Este é o retrato de um país sem serviço de saúde e com o caos lançado por toda a parte. E uma ministra que só veio ao Parlamento porque assim foi obrigada, pelo regimento, a comparecer para dar essas explicações. Senhor Presidente, senhores deputados, senhora ministra, este debate tem um objetivo, obrigá-la ou pedir-lhe, pelo menos, que dê explicações sobre o que pretende fazer para resolver o caos na saúde. Há 850 médicos obstetras no SNS neste momento. Cerca de 100, aproximadamente, reformar-se-ão nos próximos anos. Em 2021, tivemos a maior percentagem de sempre de imigração de médicos em Portugal desde 2016.
E em 2018, os censos de anestesiologia promovidos pelo Governo identificaram a falta de mais de 500 anestesistas. A todos estes dados, o Governo não respondeu com absolutamente nenhuma política pública e com absolutamente nenhum resultado. E por isso a primeira pergunta que tem que responder perante este Parlamento é: porque é que o Governo não fez nada quando sabia desta carência há tantos anos e a Sra. Ministra já era Ministra da Saúde? Sra. Ministra, Srs. Deputados, reina a desorganização e o caos no Serviço Nacional de Saúde. Os utentes, os bombeiros e os serviços adjacentes não têm nenhuma informação sobre que serviços estão encerrados e sobre que unidades não estão a funcionar. Provavelmente alguns que nos acompanham em casa saberão pelas minhas palavras aqui que o seu serviço de urgência está encerrado e não por qualquer informação que tenham que ter do Serviço Nacional de Saúde. Senhora Ministra, no dia 15 deste mês, uma grávida deu à luz à porta do Hospital de Faro. À porta do Hospital de Faro. Nós não estamos no Bangladesh, estamos em Portugal. Isto é uma democracia, é um país que quer ser desenvolvido e não um país perdido no meio do mundo. Senhora Ministra, foi e é Ministra de um Governo que quis acabar com as PPPs na saúde. Sobretudo em Braga, que funcionava bastante bem, assim como Louros, e porque isto envolvia privados e serviços externos. Por isso, querem-nos explicar uma coisa aqui nesta casa. Como é que o Governo quer, ao mesmo tempo, acabar com PPPs por envolverem privados e serviços externos? Mas o ano passado batemos o recorde sempre a pagar médicos de outsourcing tarefeiros no Serviço Nacional de Saúde com 142 milhões de euros. Qual é a coerência de um Governo que diz que não quer serviços externos nem privados, mas vai recrutar e pagar os médicos a esses mesmos serviços privados? Qual é a lógica e a coerência de um Governo que há um mês atrás apresentou a agenda para o trabalho digno e onde diz, e cito, que devemos reduzir e limitar as empresas de trabalho temporário? E este ano, em 2022, nunca o SNS terá recorrido tanto a empresas de trabalho temporário como aconteceu no passado. E por isso, Sra. Ministra, isto não é só uma incoerência política, é um desastre político à frente dos portugueses e com a sua responsabilidade. Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhores Deputados, hoje é dia de responder aos portugueses se podemos ter a garantia de que o caos e a desorganização que tivemos no Serviço Nacional de Saúde não se repetirá ao longo das próximas semanas. Ouvimos-la ontem dizer, dando razão àquilo que o Chega tem vindo a dizer há muito tempo, que é preciso chegar a acordo com os privados nesta matéria. A Senhora Ministra sabe, como eu sei e todos sabemos, que não vai resolver os concursos em 3 meses, nem em 4, nem em 5. E vai agora voltar atrás naquilo que o PS fez e nunca devia ter feito, que era perceber que só articulando o Serviço Nacional de Saúde com o Serviço Privado de Saúde e com o Serviço Social de Saúde poderemos chegar a conclusões de dar saúde digna aos portugueses. É isto que precisamos, Senhora Ministra, e não de planos de contingência que de contingência não têm nada e que soluções não apresentam nenhumas. Deixe-me dizer-lhe nesta primeira intervenção, Senhora Ministra, que no meio do caos na saúde, no meio de mortes que ficam associadas ao Estado e à sua desorganização, a Sra. Ministra aparecer perante os portugueses para promover a resolução do problema com mais uma comissão de acompanhamento é gozar não com quem trabalha, mas com quem vota e com quem paga impostos em Portugal. Não, Sra. Ministra, nós não precisamos de mais comissões, nós não precisamos de mais estudos, não precisamos de mais taxas, não precisamos de mais documentos. Nós precisamos que a Sra. Ministra entenda que é ministra de um governo e tem que resolver os problemas da saúde em Portugal.
Senhor Ministra, Deputado, nós precisamos que a Vossa Excelência conclua.
E eu concluo, Sr. Presidente, dizendo-lhe, Sra. Ministra, nós neste momento não precisamos de estudos nem de pareceres. Nós precisamos de ação, precisamos de decisão. Seja capaz de o fazer ou ponha o lugar à disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todas e todos os senhores e senhoras deputados e as senhoras ministras também. Porque é a primeira ocasião que temos para o fazer neste regresso do Livre ao Parlamento, quero que as minhas primeiras palavras sejam de reconhecimento por tudo aquilo que o Serviço Nacional de Saúde, os profissionais de saúde em Portugal e a tutela, que é a sua, fizeram no combate à pandemia. Porém, numa fase em que queremos que seja de pós-pandemia e todos o desejamos, é preciso também prestar atenção ao que talvez não tenha sido feito durante a pandemia, que nos teria ajudado na situação em que estamos hoje, e aquilo que é possível fazer no curto e no médio prazo para resolver os problemas que agora enfrentamos. E, portanto, tenho duas perguntas para as quais gostaria de ouvir resposta. A primeira é: que fundos e programas europeus de solidariedade criados durante a pandemia para apoio aos serviços de saúde não foram utilizados em Portugal por serem empréstimo e constituírem acréscimo à dívida? Porque eu julgo lembrar-me que durante a pandemia o governo português foi dos mais renitentes a utilizar estas linhas de apoio com juros muito baixos e que hoje em dia, em fase inflacionária, nos parece ainda mais baixos, e gostaria de saber se isso não teria ajudado a resolver os problemas nas urgências que estamos a enfrentar hoje.
Segunda pergunta, e
muito rápida, e com ela concluo: os profissionais de saúde são dos que mais recorrem ao programa Regressar. Há um programa Regressar Saúde? É que nós precisamos que os profissionais de saúde regressem a Portugal, não para abrir lojas, mas para voltarem para os nossos hospitais. E se não há, o que é que podemos fazer para o criar? Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Sra. Ministra, nós não podemos desde logo começar a deixar por lamentar que só existam respostas quando muitas das vezes temos trágicos incidentes como foi a morte lamentável deste bebê. Já aqui foi dito que ainda esta semana mais um bebê nasceu à porta do hospital. Nós não podemos andar a correr atrás do prejuízo, e uma das grandes preocupações é que estejamos aqui apenas na ponta do iceberg. Ou seja, quando começámos com a pandemia, Sra. Ministra, e sabemos que foi um momento muito complexo para o país e para o Serviço Nacional de Saúde, uma das questões que alertámos desde o primeiro momento foi precisamente que as demais questões e respostas do Serviço Nacional de Saúde não podiam ficar para trás. No entanto, quer desde a falta de preenchimento das escalas médicas, a fixação dos médicos, nomeadamente nos concursos para recém-especialistas, que foi realizado no ano passado, em que ficaram por preencher 35% das 1.073 vagas que foram abertas. Mais, a fixação de médicos ajudando também com o acesso, por exemplo, à habitação, articulando com outros ministérios. Tudo isso tem ficado para trás. O minuto que temos não chega para as perguntas todas que queremos colocar-lhe. Demos entrada de um requerimento que esperamos que a Sra. Ministra nos respondam, mas uma pergunta que não posso deixar de lhe fazer hoje é: até quando, Sra. Ministra, se vai fingir que não se sabe o que é necessário fazer para fixar os nossos médicos no Serviço Nacional de Saúde?
Concluir.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. E mais, onde não há SNS, para quando parcerias que permitam que as mulheres tenham acesso aos cuidados médico-infantis e também da obstetrícia?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da IEL. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Ministras, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Na última semana tivemos notícia de encerramentos ou graves limitações no serviço de urgência de Braga, São João no Porto, Guarda, Covilhã, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Santarém, Vila Franca de Xira, Amadora Sintra, São Francisco Xavier, Beatriz Ângelo, Garcia de Horta, Barreiro Montijo, Setúbal, Portimão, Porto Alegre, e devemos estar a esquecer de algum. Isto é um colapso do SNS, mesmo que a máquina de propaganda do PS nos queira fazer crer o contrário. E este colapso tem um responsável e tem um rosto. Esse responsável é António Costa. António Costa, que em 2015 aceitou que esta sovietização da saúde fizesse parte das condições da geringonça. O António Costa que aceita que diariamente se diabolize e se crie um sistema de ódio e de preconceito contra os privados na saúde. E António Costa que escolheu a si, Sra. Ministra, faz hoje 1.341 dias para ser uma ministra. Na altura foi recrutar uma técnica independente que tinha conhecimentos em saúde. Hoje tem uma militante assumida pelo PS, se calhar deslumbrada pela sua popularidade, a concorrer à liderança do partido. Estou-lhe aqui a dizer, Sra. Ministra, olhos nos olhos, que popularidade não é a mesma coisa do que competência. Popularidade não é a mesma coisa do que competência. Porque competência teria sido não vir anteontem apresentar mais um plano de contingência. Mais um plano de contingência que não é mais do que um penso rápido. É esta altura, esta autêntica fratura exposta dos seus tempos do SNS.
Os seus deputados têm de permitir ao orador intervir.
A senhora vem falar...
Senhor deputado, e isso de permitir ao orador intervir também se aplica a mim próprio. As minhas intervenções não dão direito a partes. As minhas intervenções, naturalmente, regimentais. Sr. Deputado, faz favor de concluir.